principal conclusão desta conferência é que chegou a hora, chegou a altura em que todos os guineenses devem unir-se e para acabar com as fissuras que existem na nossa sociedade, que está a castigar duramente o nosso povo e a nossa juventude.
Quais foram os temas mais abordados durante a vossa conferência aí em Lisboa?
É a questão da reforma das forças de segurança e da defesa, e abordamos as questões políticas do país, a atual situação do país, quais são as vias e como é que podemos sair da situação em que o país se encontra neste momento muito difícil da sua história.
E quais são as soluções que foram apresentadas?
Soluções, entre aspas, não é, porque nós apontamos as saídas, não é? Possíveis saídas, não é? Mas como deve imaginar, nem sempre podemos ter a razão. E nós damos as nossas opiniões, como é que achamos que o país deve, que vias que o país deve seguir para resolver os problemas. Desde já, é preciso que o principal partido do país, Partido da Independência, entre si se entendam, que os militantes do partido se entendam, que o país traça uma estratégia de desenvolvimento e que, porque sem um rumo certo, não podemos pensar em fazer nada. Portanto, nós, neste momento, até atualmente, perdemos muito com a questão militar e nunca resolvemos nada, nunca conseguimos resolver este problema. E a energia do país está completamente virada para questões de defesa e segurança e não damos devida atenção a questões de desenvolvimento, que é crucial para ultrapassarmos muitas dificuldades que estamos a enfrentar hoje.
Como é que vê o momento atual e como é que acha que as coisas vão evoluir na Guiné-Bissau nos próximos tempos?
O momento atual, como deve imaginar, é caracterizado pela situação de transição que está vigente neste momento no país. Eu, desde o princípio, e eu e muitos guineenses, ou seja, quase a maioria esmagadora dos guineenses, sempre condenamos qualquer que seja, qualquer forma de subir ao poder, a não ser vias legais, que é o povo escolher a quem é que deve dirigir os seus destinos. E neste momento temos um governo de transição que resultou de golpe de Estado. Não é um governo legítimo, não é reconhecido por ninguém. No entanto, temos um país real, onde existem crianças que não pediram visto para aparecerem neste mundo e têm direito de serem educados num ambiente de paz e da democracia. E, por isso, apesar das dificuldades que temos, apesar de termos um governo de transição que não é reconhecido por ninguém, acho que é a altura de nós sentarmos e conversar e para arranjarmos e encontrar uma saída para a situação que foi criada. Não vale a pena fugir, cada um fugir do seu lado e dizer, condeno o golpe, não vou conversar com essa gente. Acho que o país real existe, devemos conversar. Vale a pena, mais uma vez, esta tentativa de congregar os esforços e a nossa energia para resolver este problema, para ultrapassarmos definitivamente este problema.
Na Guiné-Bissau assistimos a um ponto de passagem de drogas, por exemplo, e de outro tipo de atividades ilícitas. Até que ponto é que acha que os militares ou as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de atividades deixarão um processo seguir em frente, um processo democrático?
Vai ser difícil, mas é possível. Vai ser difícil, mas é possível, porque isto aconteceu porque o nosso Estado em si é frágil. Não é? O nosso Estado em si é frágil. Não conseguimos criar um Estado democrático com todos os elementos, não é, necessários para garantir a soberania nacional e garantir a confiança e desenvolver o país. Este é o primeiro problema. A questão dos militares está aqui, deriva desta situação. Por isso, se nós conseguirmos, na realidade, fazer eleições que for, portanto, reconhecida por todos, uma eleição transparente, eleições transparentes, não é? Reconhecida por todos, e ter um governo capaz, não é? Interessado, inteligente, e conseguimos superar essa dificuldade. É uma dificuldade que acho que é superável.
Quanto à ação dos países vizinhos, dos países da África Ocidental, desde o golpe de Estado na Guiné-Bissau, o que é que tem a dizer acerca da atitude tomada pela CDAO em relação à situação na Guiné-Bissau?
Como deve imaginar, a CDAO inclui vários países, e por Cabo Verde e outros países. Mas sabemos também que existem diferentes opiniões entre os países CDAO. Mas, na verdade, a atitude que conduziu a esta questão de transição, né, é uma atitude condenável. Eu acho que ninguém daqueles países gostaria de ver os seus países sempre na mão dos militares. Em vez de fazerem o contrário, não é? Fazerem o contrário, condenar este golpe, mostrar claramente que os militares não têm razão, não, fizeram o contrário. Pronto. E por uma questão de situação geográfica do nosso próprio país, não é? Em que existem vários interesses, e isto levou com que muitos destes países, alguns destes países, eu estou a me referir de caso concreto da Nigéria, Costa de Marfim, Burkina Faso, esses países adotaram uma atitude que não é uma atitude digna para um país que se considera democrático, né? Porque, de facto, é uma facada nas costas do povo guineense, que não tem nada a ver com a situação que passa no país e que quer ver o país desenvolver para responder às questões de desenvolvimento e não estar nestas guerras. Portanto, a atitude do CDAO claramente é condenável, na minha opinião. É uma atitude condenável e é uma atitude que não deve ser a base do relacionamento entre governos que se prezam pela democracia e querem ver os países desenvolver.